Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Bom, pessoal, começo pedindo desculpas pela voz, que hoje não está grande coisa. Mas hoje aqui no Trip FM a gente vai receber um cara muito interessante, que provavelmente já ouviu muita gente resumir a história dele nos números. O Júlio Mammucci, como ele é conhecido, que se tornou influenciador nos últimos tempos, é um cara de Recife, de 35 anos, que chegou a pesar 310 quilos. Hoje ele já perdeu mais de 100, correu São Silvestre, tem feito maratonas e virou um verdadeiro fenômeno na internet, com mais de 2 milhões de pessoas acompanhando a jornada dele. Uma certa altura ele resolveu começar a compartilhar a batalha dele em busca de um corpo um pouco mais razoável, né? Ele faz isso com muito humor, ele tem naturalmente um bom humor, uma postura divertida diante da vida, mas a questão é bem séria, né? Envolve a saúde dele, a condição para viver, né? Uma condição mais razoável para viver. O que é legal é que o Júlio não se vende como guru, como um especialista, como dono de fórmula mágica, pelo contrário, com muito bom humor, como eu falei, ele resolveu compartilhar a própria vida, por um motivo que talvez não pareça tão grandioso, mas de fato é, tentar salvar a própria vida. A nossa conversa de hoje não é só sobre obesidade, sobre essas questões relativas ao peso dele, mas é sobre a vida mesmo, sobre as dificuldades e sobre como a vida é complexa para qualquer pessoa, independente do peso que ela tenha. Esse é o papo hoje com o influenciador Júlio Mammucci. Ele é de Recife, tem 35 anos, uma pessoa muito interessante, muito inteligente e, claro, como quase todas as pessoas inteligentes, muito divertida. Então hoje o Trip FM recebe o empresário e influenciador Júlio Mammucci. Júlio, é um prazer te conhecer aqui, cara. Eu confesso que eu não te conhecia, mas eu comecei a ver as suas coisas aí nas redes sociais, né? E achei muito legal, cara. Uma das coisas que eu mais gosto no mundo é essa história do tal do bom humor, né? Do humor de uma maneira geral, né? Que essa coisa da gente saber rir da gente mesmo, rir da vida e levar a vida com leveza, né, cara? Sem nenhum jogo de palavra aqui. Mas o fato é que você tem uma leveza incomum, assim, no jeito que você olha para o mundo, no seu sorriso, no teu olhar. E aí eu fiquei com vontade de te conhecer, cara. E a gente tem essa vantagem aqui, né? Um programa de entrevista te ajuda a conhecer gente que você acha legal e bater um papo, ainda que não seja um conhecimento profundo, mas pelo menos a gente tem um encontro que às vezes, pô, chega em lugares profundos. Então, muito prazer em te conhecer e seja bem-vindo ao Trip FM.
Muito obrigado, meu amigo. Eu só não vou lhe dizer um prazer, porque prazer eu gosto de ter com a Mammuccinha, minha namorada. Mas é uma grande satisfação conhecê-lo. É uma honra estar aqui batendo esse papo. Você me falou que vocês já estão aí há mais de 40 anos, né? Então, é uma honra realmente imensa estar aqui, viu? Você fala sobre leveza, eu acho que o processo que eu enfrento, ele já é pesado demais. De pesado já basta eu, né? Não precisa ser mais pesado do que isso, né?
Ô, Júlio, você falou da Mammuccinha, eu vou querer saber dessa sua namorada aí, mas antes eu quero saber do Mammuccinho, né? Pra quem não sabe, o apelido do Júlio é Mammucci. Por uma razão muito simples, quem não conhece o Júlio da internet, ele chegou a pesar 310 quilos, que é um negócio realmente muito louco, né? Assim, pra... Pô, imagino que deva ser isso, né? Mas, enfim...
É, com base de comparação, restam poucas coisas no mundo, o Mammucci é uma delas, né?
E aí você ganhou esse... Eu quero começar perguntando isso, cara. O apelido vem já das redes sociais? Ou era coisa de moleque, de bullying, de escola?
Não, vem das redes sociais. E é engraçado que eu criei as redes sociais com um contexto mais sério. Só que, rapidamente, eu fui fazendo como eu sempre fiz, né? Fui agindo da maneira como eu sempre agi. E as pessoas foram se identificando e, rapidamente, quiseram mudar o nome da rede social, que antes se chamava Soberania Física. Nada a ver. Né, do que é hoje. Seria uma coisa mais séria, uma coisa voltada mais para catalogar o processo. Só que eu me peguei no mundo, sabe, contagiando com a galera, interagindo, e acabou se tornando um Mammucci mesmo. Eu acabei aceitando o arquétipo. Agora, Mammucci, ok, Mammucci obviamente se associa logo ao peso, né? Mas Mammucci, você já assistiu a Era do Gelo? Era do gelo o Manny. Pô, o Manny era o mais legal, cara. O Manny era o mais legal, era o amigão de todos. Mamute é um bicho sociável, adaptável, resiliente, se adapta em qualquer situação. Mamute foi tão caçado, que até os ossos do mamute servia como estrutura para casas na antiguidade. Só restou um único mamute na Terra, eu sou o último mamute vivo. E que
Ô,
se
Júlio,
recusa a ser extinto, vamos deixar claro.
se depender de nós, você vai ter que ser abatido
Batido não, pelo amor de Deus, não quero ser batido não.
aos 162 anos com uma manada de mamutinho que você vai fazer com a mamutinha aí, para deixar para a posteridade.
Oh, meu sonho, cara, é conseguir fazer isso realmente, viu?
Agora. Ô, meu, deixa eu te perguntar uma coisa. Já que a gente está brincando aí com o negócio do mamutinho, mamutinho. Como é que era o mamutinho quando ele chegou ao mundo, cara? Você nasceu em Recife, né? Você estava me contando. Você nasceu gordo.
Não, não, não. Muitas pessoas perguntam isso. Eu não fui uma criança obesa. Não fui. E meus pais também não são. Hoje eu perdi já meu pai, mas meus pais não são. Minhas irmãs não são. Meus avós não eram. Meus bisavós não eram. Dizem que gene às vezes pula uma geração, né? Só se o meu for atleta olímpico, né? Pulou umas 15. Mas não. Então eu não atribuo a genética. Eu atribuo realmente ao meio, às escolhas, à pré-adolescência. Eu comecei a engordar ali, fazendo mais escolhas. E eu fui destruindo meus hormônios simplesmente ao ponto de entrar numa areia movediça. A obesidade é um pântano escuro, é uma areia movediça, né? Você tenta sair, o que é que a areia movediça faz? Te puxa mais para baixo, né? Então, foi realmente a vida e as situações da vida que foi me levando a minha história.
Ô, Júlio, eu sei que o assunto acaba caindo, obviamente, nessa luta contra o peso, na obesidade, nas questões que envolvem esse fato, né, de você pesar muito. Mas eu quero falar um pouco sobre a vida, independente de você ser ou não ser gordo. Por exemplo, como é que era a tua família de origem? Você já falou que eles não eram gordos, mas como é que era? Ele era rico, pobre, remediado?
Meu pai vendia jerimum na Seasa. Quando eu comecei a crescer e tive noção da vida, era vendendo jerimum na Seasa. Ele acordava cedo todos os dias, 3h30 da madrugada, para ir negociar. Aqui no Sudeste chama de abóbora, né? Lá a gente chama jerimum. E sempre foi comerciante, minha mãe enfermeira. Então, assim, eu tive uma educação, nunca me faltou nada. Mas também nunca teve nada em excesso, sabe? E por algum momento da vida até houveram grandes dificuldades, como a maioria dos brasileiros.
Agora você falou que você não nasceu gordo, né? Como é que foi essa história? A tua infância foi tranquila? Ou como é que foi assim?
Super tranquila. Minha infância, como eu disse, eu não atribuo a nada na infância, nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de. Não, não. Já fiz muita terapia, até cheguei a me formar também em hipnoterapeuta, então, assim, entendo um pouco de comportamento e de fato, não consigo atribuir a um trauma específico do passado.
Quando foi que a.
Realmente, tive uma infância legal, leve. Eu tenho outras duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova do que eu. Então, assim, tive uma infância tranquila, cara, uma infância comum, saudável.
Como é que foi esse começo do processo de ganhar peso e ficar gordão, cara? Quando que isso aconteceu?
Na pré-adolescência, ali por volta dos 11, 12 anos. Talvez um pouquinho antes, mas assim, não dava para considerar gordo ainda, né? Meu biotipo, de fato, eu tenho um perfil genético, um perfil. Eu não diria. Genético também, que eu já cheguei a fazer estudos genéticos. Mas um perfil de muscular propício para conduzir o meu corpo para onde eu quiser. Eu cheguei a fazer um. Eu quero dizer isso por quê? Porque quando a gente está falando da pré-adolescência, eu lembrei que desde criança, se você ver fotos, até os 6, 7 anos eu era fininho, bem magrinho. Ali para os 9, 12 anos, você vê que minha batata já é maiorzinha, sabe? Minha canela. Eu não era gordo, mas meus braços, meu corpo, ele é largo. Eu tenho um. E é uma desculpa de todo gordo, nem não sou gordo, eu sou largo. Tem essa, né? Mas eu tenho um biotipo que realmente favorece. Diferentemente, inclusive, assim. Porque minhas irmãs, por exemplo, minhas irmãs e minha mãe têm o mesmo biotipo. Só que eu desenvolvi, né? Eu relaxei realmente e as situações da vida foram me conduzindo a isso, entendeu? Mas eu não atribuo realmente. As pessoas hoje gostam de falar, de taxar a obesidade como uma doença, uma coisa. E assim, de fato, pela OMS porém, Quando se fala de doença, as pessoas já dizem logo: ah, não, então sou doente, então realmente eu preciso ser curado. E acaba que isso dá subconscientemente aquela coisa de: não, eu tenho que delegar isso para um especialista agora, eu tenho que delegar isso para uma pessoa, eu não tenho mais o que fazer, eu sou doente, sabe? É perigoso. E eu evito essa postura mental, né? Eu sempre busco trazer a responsabilidade para mim. Então, ao longo dessa conversa, você provavelmente vai escutar muitas coisas que eu trago a responsabilidade para mim, porque é meu jeito de ser, tá? Eu evito o vitimismo, eu evito. É claro que cada um é cada um e a vida é muito dura, realmente, né? Mas acho que ao longo da conversa você vai perceber que eu assumo as escolhas que eu fiz e a vida foi me levando a tudo que eu passei, né?
Ô, Júlio, eu já vi você se emocionando na entrevista, chorando um pouco e tal, falando desse momento do auge, cara, dos 320 quilos, né, cara? Eu tô enfatizando porque realmente é um negócio que eu acho que até é raro, né? Não sei se tem muita gente aqui no Brasil que chegou nesse peso, mas queria saber como é que foi o processo, cara. Se foi uma rampa pra cima, assim, meio. Se teve picos e vales ou se foi uma rampa só.
E é engraçado o que você falou sobre, porque realmente é algo muito abissal, né? Muito grande. E eu já peguei até comentários, pessoas falando assim: pô, como é que é possível um ser humano? Olha, nunca duvida a capacidade de um homem a se aprisionar suas próprias sombras, viu? Eu era obeso já, minha fase adulta, empreendi a vida toda. Então, assim, como minha massa muscular, eu tava falando sobre isso antes, cheguei até a fazer um estudo na Universidade de Fisiologia, e o professor, o chefe do departamento de fisiologia, me falou, ele nunca mais esqueci, ele disse: Júlio, você é um fisiculturista obeso, você é um camaleão, você tem um biotipo que 3% das pessoas têm, é extremamente adaptável, você se adapta. E de fato, eu consigo emagrecer, tá mais do que provado, já perdi mais de 110 quilos, mas eu também consigo ir a extremos, eu consigo levar meu organismo a extremos. E isso aconteceu, o extremo realmente aconteceu no início da pandemia. Eu tinha um relacionamento, saí desse relacionamento, outro relacionamento, que mamutinha não me escute. Ah, eita, ia estar gravado, tô brincando. Eu tinha outro relacionamento e saí desse relacionamento e a pandemia veio no mesmo mês. E aí aquela coisa do isolamento social, você já não está mais trabalhando e simplesmente em pouco mais de 2 anos eu engordei algo em torno de 140 quilos. Em pouco mais de 2 anos, algo em torno de 70 quilos, menos, né? Uns 60 quilos, algo em torno por ano. E simplesmente, poxa, você é isolado. Poxa, Deus criou coisas maravilhosas nesse mundo, sabe? Mas o capeta criou algumas coisas, dentre eles os aplicativos de comida, né? De pedir, é muito fácil aquilo ali. O capeta criou aquilo ali. Eu ia falar o nome de um, mas é melhor não falar, né? Aplicativo mesmo de comida. E comecei a pedir muito daquilo ali, cara. Comecei a todo mundo trancado dentro de casa, eu já morava sozinho. Então, foi muito fácil você. Como aconteceu, eu sempre, como eu já disse, eu já era obeso, mas da forma que aconteceu porque eu me aprisionei realmente. Eu tava num ciclo. Ao ponto, olha, não quer dizer que eu estava totalmente entregue. Eu cheguei a colocar um balão gástrico em 2021, se não me engano, ou seja, eu estava começando a engordar tanto que, opa, vamos fazer alguma coisa. Eu botei um balão gástrico. E perceba você, depois de 10 meses, eu tinha engordado 44 quilos e o balão tinha explodido na minha barriga. Eu tive que tirar o balão. Então, percebe-se que quando se trata. Eu costumo brincar, eu sou um gordo profissional, né? São 25 anos nisso. Então, quando se trata de uma compulsão muito bem estabelecida, ao ponto de chegar a extremos como eu cheguei, não é só fome que, quando se trata de comida, a gente está falando de fome apenas, né? Então, coloquei um
Então,
balão e o balão explodiu, engordando 44 quilos com ele na minha barriga.
Júlio, você tocou no ponto que eu ia puxar agora, cara. Você falou agora há pouco, né? Você falou duas coisas. Primeiro que você falou que você já fez bastante terapia, e você falou também, cara, que nunca duvide da capacidade de um homem se aprisionar nas próprias sombras, né? Acho que foi mais ou menos isso que você falou. Estamos falando, cara, pelo que eu estou entendendo, de uma questão muito ligada ao psiquismo, né, cara? As loucuras que a gente vai criando na própria cabeça, e os medos, as angústias, angústia, ansiedade, todas
Essas coisas que da vida, né, cara? Mas que a gente às vezes administra melhor ou pior. Você tem uma clareza, assim, sobre as questões, vamos dizer, psicológicas que te levaram a comer loucamente?
Eu abranjo isso de uma forma até mais abrangente, cara, porque assim, inclusive esse é o fato pelo qual eu escolhi trilhar um caminho hoje, eu não uso de substâncias, pra você ter uma ideia. E eu digo isso porque eu entendi, depois de 25 anos nessa profissão de gordo, eu entendi que se você quer tratar a obesidade, que é um desequilíbrio, certo? Apenas pela parte mais fraca, que é o corpo, as outras vão te puxar para baixo em algum momento. Porque o ser humano não é só o corpo. E aí as pessoas, pô, eu quero emagrecer também, vou no nutricionista. Tudo bem, é importantíssimo buscar orientação profissional. Mas eu gosto de falar que você vai para 50 nutricionistas. Se você não cuidar da mente e do espírito juntos, juntos, simultaneamente, não é depois, é juntos, provavelmente esse tripé vai desequilibrar e você vai cair. É por isso que tantas pessoas, é por isso que é estatístico. Pessoas, mais de 90%, conservador, a USP diz que mais, se não me engano, a pesquisa da USP diz que 92% das pessoas, eu acho razoável, acho que até mais, voltam a engordar de bariátrica depois de alguns anos. Então, se vê, se até mesmo abrir a barriga, coisa que pode ocasionar, né, algumas situações, alguns colaterais, e as pessoas voltam a engordar, o que dirá? Ah, vou no nutricionista, ah, vou tomar uma caneta, vou fazer... Se não cuidar do corpo, mente e do espírito juntos, eu acredito que é uma batalha, eu não vou dizer impossível, porque o Deus que eu acredito, ele é o Deus dos impossíveis, né? Mas é extremamente difícil e improvável de você vencer sozinho.
Júlio, quanto você está pesando agora? Em que fase você está? Você acha que você... Porque dá a impressão que você emagreceu bem, né?
Não sei, não estou vendo
até
seu...
um pouquinho de pescoço já?
Pois é, não estou vendo seu corpo, mas você parece estar bem longe desses 300 quilos, né?
É, assim, estou na metade do caminho. Estou na metade do caminho. Ao todo eu vou perder mais de 200. Pelo menos esse é a minha... O futuro é Deus pertence, mas esse é a minha vontade, meu desejo e pelo que eu estou trabalhando. Até aqui já perdi 112. Né? Batendo martelo ali, porque provavelmente até passei dos 310, né? Só que assim, não pesava mais na época, mas se a gente bate martelo nos 310, então já foram aí algo em torno de 112, 115 quilos eliminados. Eu tenho um propósito também, cada quilo que eu emagreço eu multiplico isso em alimentos. O ano passado eu doei mais de 2 toneladas, aquilo que vinha me matando, né, eu repasso para quem precisa de fato. E aí é um propósito, toda vez que eu faço a pesagem, eu acumulo esses alimentos e faço essa doação. Pretendo fazer uma pesagem agora, na virada do mês.
Ô Júlio, você deve ter visto aí, cara, esses dias, há poucos dias antes do nosso papo aqui, faleceu esse menino, o Gabriel Gunley, né?
Gunley, conheci, inclusive.
Pois é, eu vi que você tem uma ligação com a galera aí do bodybuilding, né?
Mas... Eu sou patinho feio da maromba no Brasil, sou patinho feio. Mas o patinho feio no final fica bonito, fica ou não fica?
Muito.
Pois é, essa é a história, essa é a história do patinho feio.
Mas, cara, eu tô trazendo o nome do Gunley aí pra... Pô, o cara morreu aos 22 anos. Eu tava dando uma olhada aí, puto, o cara tava usando...
Muito, tudo, né? Tudo e mais um pouco.
Inclusive, insulina, né, cara? Assim, insulina pós-treino, umas coisas que eu nunca tinha ouvido falar, pode ser ignorância minha.
Nem eu, pra mim também, eu até fiz essas perguntas, eu não sabia nem o que funcionava dessa forma.
Sem ter conhecido o cara, sem ter acompanhado o cara, porque eu realmente não conhecia, mas dá uma pena, né, cara? A hora que você vê um moleque de 22 anos, cara, você fica pensando na mãe... Sabe, na namorada, sei lá, no pai. Como é que você vê, cara, essa loucura pelo corpo, né? Você que tá num corpo aí que, pô, você tá lutando para trazer para um lugar mais razoável, ao mesmo tempo tem essa forma legal de lidar, né? Como a gente falou no início, leve, divertida e... Acho que leva de um jeito legal, né? Essa situação que certamente não é agradável. Como é que você vê, cara, essa loucura do outro lado, né? As pessoas querendo atingir um padrão, cara. Eu vejo gente que tem 3 a 4% de gordura no corpo. É um negócio que não pode ser bom, né? Uma aparência esquisita e tal. Quer dizer, vai para um extremo oposto. Como é que você vê? Eu queria que você falasse um pouquinho desse outro lado da coisa do corpo.
É um, talvez, assim, eu tô longe de ser alguma autoridade. Eu até mesmo, dizem, como é que a palavra hoje em dia é lugar de fala, né? Se for sobre gordo, eu posso falar, né? Então, é o outro extremo. Mas eu convivo com alguns deles. E assim, É dito por muitos, inclusive recentemente, depois dessa, enfim, disso aconteceu com Gunley, muitos falam, o fisiculturismo, quando se trata dos hormônios e tal, não é algo saudável, né? Não é, todos eles próprios mencionam isso. Então, se não é algo saudável, se é algo racionalmente consciente, se entende dessa forma, então é outro extremo. Se torna também, talvez, um outro desequilíbrio, mas um desequilíbrio com objetivo. Existe uma ambição, ninguém faz nada porque... As pessoas só fazem as coisas por dois motivos, ou para se aproximar de um prazer, ou para fugir de uma dor, né? Ou é para fugir de uma dor, de um medo, alguma coisa, ou para se aproximar de um prazer. Então, se faz isso porque ao fazer isso se ganha prazeres, né? Se sente motivado, se cumpre um propósito. E tem pessoas que curtem realmente. Eu provavelmente, mesmo após eu chegar ao meu objetivo, que é ficar magro totalmente, fazer as cirurgias corretivas de pele, que isso eu pretendo fazer. Eu não quero fazer bariátrica, mas corrigir a pele eu quero fazer, porque vai sobrar muita pele, né? Senão, o que é que eu vou fazer com essa pele toda, né? Mas eu não pretendo, por exemplo, digamos que naquele momento vá começar uma construção. Imagina um bonequinho de modelar. Primeiro desconstrói, costura. Eu não pretendo nunca se tornar um fisiculturista, um bodybuilder, alguma coisa assim, sabe? Por algum momento, conhecendo muitos deles, até por um dia, quem sabe, depois que eu emagrecer. Mas realmente, quando a gente passa a ver o nível, não apenas da disciplina, mas o nível de riscos que se assumem também, né? Ao muitos tomarem várias coisas e minha metodologia, minha visão de mundo hoje, se eu não faço isso por emagrecimento, certamente eu não farei em algum momento para adquirir massa.
Júlio, eu tava vendo umas fotos suas lá no Instagram, tal, tem umas fotos suas com o Cariani, né? Que é uma figura conhecida aí do mundo do bodybuilding, também polêmica, já se envolveu algumas polêmicas por aí e tal. Como é que é a tua relação? O que é exatamente a sua parceria aí com ele?
Quando eu comecei o perfil em janeiro do ano passado, meu perfil ele é muito recente. E aí, em janeiro do ano passado, ele já começou a viralizar desde cá, desde o primeiro mês. Aí várias pessoas, quando você começa a crescer, se aproxima, né? Assim, parabenizar e tal. Algumas até prometendo mundos e fundos, dizendo que vai ajudar isso e aquilo, depois some, não faz pé nenhum. O Cariano foi diferente. O Cariano mandou mensagem parabenizando, sem hypar nada, sem no inbox, né? No privado. E ali eu achei honroso, né? Porque muitos vão nos comentários, né? Pô, quer te ajudar e tal. E as pessoas ficam ali comentando aí embaixo. Ele não, ele só foi no inbox mesmo, no privado. E vida que segue. Meu perfil cresceu muito. Quando foi no início de junho do ano passado, eu vim em São Paulo e ele me convidou para ir lá no CT dele. O sinal, mora até próximo hoje, mora aqui em São Caetano do Sul também. É bem pertinho aqui, na outra rua. E aí ele me convidou para conhecer. E a partir dali eu fiquei pensando, poxa, eu não tenho um filho, uma sementinha entrou na minha cabeça. Não, ninguém me convidou para, por exemplo, vir morar em São Paulo, tá? Mas ali brotou uma sementinha na minha cabeça que é o seguinte, eu não tenho filhos ainda, eu quero ter, é um sonho da minha vida, mas por enquanto eu não tenho. Em Recife é onde eu cresci, nasci, cresci, morei a vida toda. Por que não dar um passo de fé, né? Por que não buscar conhecer pessoas novas, buscar uma atmosfera diferente? Porque lá está a minha zona de conforto, todos os gatilhos, tudo que me fez chegar aos mais de 300 quilos está em Recife. E o Cariani foi uma pessoa que naquele momento disse, olha, se você quiser vir para cá, maravilha, porque aqui a gente vai estar aqui com você, documento. Então foi um ponto de referência, se tornou construímos uma amizade e temos assim uma reciprocidade muito boa, né, nesse sentido. Não mais do que isso, não menos do que isso.
Cara, você falou, numa das últimas respostas aí, você mencionou o negócio das canetinhas, que é outra questão assim, que invadiu o mundo, as conversas, as redes sociais e tal, porque de fato é um remédio que originalmente criado para tratar diabetes, né? E que realmente tem um efeito importante, né? Agora, para variar, né, cara, já vira uma loucura, uma febre, as pessoas que não precisam começam a usar para efeito estético, enfim. Tem toda uma loucura que, infelizmente, é da natureza humana, né?
Não tem como frear o ímpeto humano pelo atalho, né?
Isso que eu queria te perguntar, cara. Ao mesmo tempo, para quem tem diabetes ou certos tipos de sobrepeso, de obesidade, parece que tem realmente que produz uma mudança...
Ajuda bastante.
Importante, né? O que você acha? O que você está vendo? O que você aprendeu sobre essas canetinhas?
Olha, eu já cheguei a tomar. Então, assim, no passado, inclusive, até consociado com balão. Engordei do mesmo jeito. Porque, assim, como eu disse, obesidade, quando se trata extremos, não se trata só de fome. Eu reconheço que substâncias, intervenções ajudam a curto prazo. A curto prazo ajudam bastante. A médio e longo prazo, não creio que alguma ferramenta externa vai te levar ao objetivo final, caso esse objetivo final seja o mesmo que o meu, que é realmente vencer a obesidade, buscar esse equilíbrio e ter uma vida normal sem estar regredindo para isso. Olha, hoje em dia, todo mundo quer sempre E assim, tem pessoas, o importante é viver, o importante é se manter vivo, tá? Independente, eu já vi pessoas assim, puxando para um extremo, eu já vi pessoas extremamente magras, atléticas, tá? Usando. E, ah, não, vou usar porque eu vou para um. Como é que foi, meu Deus? Ele falou, não, eu vou para um. Ia para uma viagem. Essa pessoa, bem magrinha, ia para uma viagem. Magrinha e assim. Atlética, tá? Atlética. Porque ela ia para uma viagem, ia ficar uns dias no resort. Lembrei, um resort. Essa era a palavra que eu queria lembrar. Não, vou tomar minha canetinha aqui, né? Que todo mundo sabe o nome. Então, vou tomar e. Porque eu vou para um resort. Caramba! E é engraçado, há poucos meses atrás, muitos médicos, todos os dias tem uns 50 médicos falando comigo, né? Aí muitos falavam: não, mas olha, não se preocupa não, porque é um protocolo que 6 meses, de 3 meses, de 6 meses. E eu dizia para todo mundo: não demora até que isso seja oficializado para ser para a vida toda. Dito feito, faz 2 meses que o OMS oficializou. Pode tomar a vida toda e. É um gol de placa da indústria, né? Basicamente. Ajuda muito, ajuda no início, principalmente. Se você quiser delegar o equilíbrio, que não, nunca vai encontrar esse equilíbrio por um fato. Ninguém. Não tem como alguma coisa externa resolver o um equilíbrio dentro de você. Mas se você quiser delegar isso eternamente a uma substância que ainda não temos convicção e certeza absoluta do que pode vir a ocorrer nos próximos anos, ok. A salvação é individual, né? Cada um fazer suas escolhas. Para aqueles que querem usar apenas como uma ferramenta para alavancar o processo, mas tendo a consciência de que a salvação, novamente, reafirma individual e que vai ter que encontrar esse caminho do equilíbrio, ok. Eu acho que esse é o melhor dos mundos para essa pessoa, né? Para a pessoa que acha que é a caneta que vai resolver a vida. Não creio, não creio. Não sou contra, entendeu? Em algum outro momento poderia até usar. Digamos, vou dar um exemplo. Eu preciso, vamos dizer que eu preciso fazer uma cirurgia de pele já. Falta 20 quilos, eu não estou conseguindo emagrecer. A cirurgia está marcada. Eu tomo, se tiver que tomar, sei lá. Entendeu? Não é, eu não sou contra, não sou inimigo das canetas. Não, não sou. Eu apenas tenho um processo que aí só. Se a gente tivesse mais tempo, poderia entender, mas o meu processo, ele exige que seja feito dessa forma. Quando eu digo exige, é porque é uma escolha minha. É uma coisa mais, até beira a espiritualidade, é uma coisa que eu me sinto em dívida com aquele que me criou. Eu quero fazer dessa forma. Eu me constrangi em um determinado momento, de tal forma, me constrangi assim, eu e o Criador, sabe? Que eu senti, eu quero fazer dessa forma, eu preciso fazer dessa forma. Olha, eu vou mencionar um ponto brevemente. Eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho um único sobrinho, por enquanto. Quero ter filhos, isso não é minha vida ter filhos. Não posso ter, porque como é que eu vou brincar com meus filhos, né? E no dia do meu aniversário, eu até brinquei com minha irmã quando ela engravidou, eu brinquei por umas 2 vezes. Olha, ele vai nascer no dia do meu aniversário, mas eu brinquei de forma aleatória. Ele nasceria início de dezembro. Ele nasceu 3 semanas antes, naquele dia. Eu estava com os vidros fechados, sem querer ver. Eu morava em Recife, quando eu abria a janela, eu conseguia ver o mar, por exemplo, né? Eu nem isso eu fazia mais. Então, os vidros fechados. Minha mãe foi levar um bolinho de aniversário. Mãe é mãe, né? Não queria ver ninguém. Anos antes eu estava fazendo festa. Naquele dia eu estava sozinho, isolado. Meu sobrinho, meu cunhado liga e diz que o sobrinho ia nascer. Ele não só nasceu no dia do meu aniversário, mas ele nasceu na hora exata que eu nasci. Como você explica isso racionalmente? Estatisticamente já é difícil explicar, matematicamente, né? Então, ali eu me constrangi, porque eu não escutei voz nenhuma falando comigo, mas eu senti que Deus estava querendo dizer alguma coisa como, olha, a vida vale a pena, porque naquele momento eu não sabia se valia mais a pena. E ali eu senti Deus dizendo que a vida vale a pena. E para te provar isso, eu estou enviando a primeira vida da primeira geração, da próxima geração da sua família, no dia e na hora que você nasceu. E foi isso que eu entendi. E olha, sabe, isso foi o amor, eu senti um amor, um constrangimento pelo amor, certo? Mas na semana seguinte, eu senti dor, muita dor, constrangimento pela dor, porque ele já estava na casa da minha irmã e eu não tive condições de entregar um presente para ele. Não consegui. Não consegui. E ao não conseguir entregar um presente para ele, eu me senti um lixo. Né? Jovem ainda, né? Sou. E como é que pode eu não conseguir levar um presente para um sobrinho que nasceu no dia que eu entendi que foi uma mensagem de Deus para mim? Como é que eu não. Ali, pela dor, eu. Assim, radicalmente, naquele momento, eu disse: eu preciso fazer alguma coisa. E ali me matriculei na hidroginástica. Foi onde começou o processo de emagrecimento, de fato.
Júlio, já que você falou nessa tomada de decisão, muito louco essa coisa do seu sobrinho nascer na hora e no dia. Realmente, se há um sinal claro, é um desse, né, cara? Assim, realmente.
Às vezes a gente pede tantos sinais, né? Não entender.
Agora, eu queria te perguntar o seguinte, cara: o que a gente sabe, assim, por mais que não seja legal demonizar a gordura, o peso, a obesidade, cara, o que a gente sabe é que realmente o corpo humano não foi feito para carregar tanto peso, né? Então começa a dar defeito em vários pontos, né? Pode ser na estrutura óssea, né, que não consegue suportar, pode ser no sistema circulatório, né, o coração, os órgãos, né, o fígado não consegue filtrar e tal. Como é que é, cara? Assim, você tem sorte, quer dizer, a tua condição orgânica é legal, apesar desse peso ou não?
É uma coisa que Deus foi bom comigo, viu, nesse ponto. Porque é quase como se eu sentisse que eu houve uma permissão de Deus e eu não tenho nada tão importante a ser feito do que isso. Porque eu não tenho problemas. Hoje eu fiz 30 quilômetros em 15 dias e não tenho problema articular. Minha massa é muito boa, é muscular. Não tenho problema de coração, faço check-up com frequência. Agora, claro, eu entendo que se eu não tivesse resolvido, eu ainda não resolvi totalmente, mas se eu não tivesse começado a resolver isso, a conta ia chegar em algum momento, né? Tanto é que, na minha opinião, Deus mandou meu sobrinho naquele momento daquele jeito, porque era um aviso final, assim, ó, cara, acorda, é isso aí.
Agora, essa mudança de atitude, de comportamento, cara, certamente não foi só a hidroginástica, né? Que eu já vi você falar. Você
Não,
faz,
a
eu vi você
hidroginástica eu brinco, tá, Paulo?
faz.
Porque a hidroginástica, e foi acontecer exatamente dessa forma. Eu comecei a perceber que eu não rendia na hidroginástica. Porque, primeiro, era eu e mais umas 15 senhoras. Todas elas fuxicando, conversando umas com as outras, não rendia. Aí saía da hidroginástica e chamava para tomar café, aí tinha bolo no final da hidroginástica, não sei o quê. Aí eu mudei de hidroginástica umas 3 vezes, percebi que era um padrão de atividade, que era igual. Aí eu fui para natação. A natação, eu diria que hoje eu estou encantado e totalmente cativado com as corridas de rua, mas foi a natação que salvou minha vida. Inclusive, é o único esporte que eu não abro mão. Eu abro mão de muscular, abro mão de qualquer coisa. A natação, não, eu me habituei de tal forma que eu sinto falta quando eu não vou. Hoje eu fiz natação, amanhã eu farei novamente. Eu faço diariamente natação.
É isso que eu queria saber, Júlio. O que que você faz, cara? Você nada, faz corrida? Eu sei que você fez, correu a São Silvestre, né?
É, também.
O que que você faz? Onde você está hoje em termos de cuidado com o corpo, com a vida, né?
É, natação eu faço quase que diariamente. De terça a sexta eu faço natação, tá? É, foi difícil me adaptar à natação aqui em São Paulo. Teve até um caso engraçado. Não, não diria, não tem nada a ver com engraçado, tá? É só força de expressão. Mas houve um caso. Eu já passei por muita coisa. De Uber não querer me levar, isso acontece com frequência. A uma academia de natação que não quis me inscrever, simplesmente. Depois de eu ter feito uma aula teste e ter gostado e ela ser segura e tal. É, acontece, tá? Acontece essas coisas. Mas eu segui em frente. E encontrei uma natação aqui do lado, aqui em Santo André, onde eu vou de terça a sexta. E eu não abro mão, só quando eu viajo realmente não posso ir. É, tem as musculações, semanalmente eu venho fazendo, e hoje eu faço as caminhadas, eu não corro. A gente fala, o nome é corrida de rua, o nome é maratona, o nome é isso tudo, mas gordo não corre, gordo anda, mal anda, né? Como é que gordo vai correr? Não é? Dizem que a gente nem anda. Dizem antigamente que parece que tá remando, porque é um passinho para lá, um para cá. Sabe alguém que rema? Então, é né, no passinho do mamute, remando devagarzinho, que eu faço minhas caminhadas. Faço semanalmente. E hoje eu tô encantado com essa coisa de estar. Sabe o que pega? Você falou sobre. O corpo não é feito para isso. De fato, o corpo não é. Acho que isso é fato, né, cara? É biologia. O corpo não é feito para isso, para sustentar tanto peso. Ele é um organismo adaptável, mas ele sofre com isso. E o ser humano é o animal mais adaptado do mundo para correr médias e longas distâncias. Mais do que leão, mais do que chita, mais do que tigre, é o homem. E por algum momento a obesidade me roubou caminhar curtíssimas distâncias. Então, por isso é que eu tenho esse propósito também, de participar de eventos. Geralmente, eu fui convidado para fazer a maratona, participei da Maratona Internacional da Europa, aí participei da Argentina, participei do Uruguai. Todas elas eu venho fazendo 10 quilômetros. Meu objetivo é fazer 21 ainda esse ano, em alguma dessas provas, Brasil ou mundo afora. E o ano que vem, Deus permitir, quem sabe na Grécia, é meu objetivo, na cidade de Maratona, onde tudo começou, de Maratona Atenas, fazer os 42 quilômetros e me tornar um maratonista naquele momento. Mas o ano que vem ainda, final do próximo ano.
Júlio, geralmente quem não se encaixa nos padrões, cara, sofre muito mais pela rejeição do mundo do que pelo próprio fato de não estar nos padrões, né? Geralmente é isso. O que dói mesmo é ser rejeitado, é ser maltratado, é sofrer bullying e tal. Você já falou, cara, de duas namoradas, da atual, a dona Mamutinha, e de uma outra lá no passado. Me fala um pouco desse lado, cara, do lado afetivo,
Do lado do Garanhão?
do lado do garanhão, do lado sexual. Você, como é que é, cara? Você teve várias namoradas, você foi rejeitado. Como é que é a tua vida afetiva?
Você tem que ter muita cara de pau para levar a rejeição e seguir em frente, né? É pela tentativa e erro, né? A gente vai se adaptando. E ao longo do tempo a gente vai criando também estratégias, né? Uma vez me perguntaram, vez ou outra eu faço falo umas bobagens na rede social, brincando assim. Uma vez me perguntaram, pô, mas como é que é, como é que funciona? Eu digo, rapaz, é o seguinte, ó, conhece Romário? Romário fez 1.000 gols e não saía dentro da área. Por que que você acha que tem que estar correndo o campo inteiro para fazer gol? Agora você tem que saber fazer gol, sabendo fazer gol, meu irmão, entendeu? A torcida vibrando e tal, isso é o que importa, cara, isso é o que importa. Foi até engraçado que o Romário ele repostou o que eu comentei. E assim, eu autoestima, cara. A mulher gosta de confiança e talvez seja um ponto a abordar. Eu sempre fui uma pessoa que tive uma boa autoestima. Olha, a obesidade é cruel, porque ela é a compulsão que mais lasca com a autoestima. Fiz uma entrevista também ainda hoje, algumas horas atrás. E eu mencionei sobre isso, porque, por exemplo, uma pessoa que tem viciada em alguma droga, ou alcoólico, por exemplo, certo? No outro dia, tomar um banho, se der um banho nele, botar uma roupa e tal, vai tranquilo. O obeso, ele leva a consequência da compulsão 24 horas por dia, ao ponto de pessoas tirarem os espelhos da sua própria casa. Isso afeta muito mulheres também, né? Mulheres, porque né? É mais atrelada à questão da vaidade. E eu digo uma coisa a você: cada universo é um diferente. Talvez se você acessar meu perfil, você vê. Eu não tenho, não faço publicidade, é raríssimo, só quando tem muita sinergia comigo. Eu criei isso aqui para salvar a minha vida, é um propósito que eu tenho. E se existe, eu não tenho método, não tenho fórmula, tá? Não tem nada a oferecer. É só o que eu acredito e o que eu estou fazendo. Que eu senti que eu tinha que expor, porque as pessoas foram cada vez mais. Eu recebi mensagens, Paulo. Pessoas que iam se suicidar, simplesmente, entendeu? Então eu entendi que eu precisava fazer isso. Eu sinto que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que expor esse processo. Mas se existe algum tipo de legado que eu posso deixar, é isso. É as pessoas perceberem que não tem, por exemplo, como você. Eu sei que é chato, eu sei que. Mas não tem como você mudar a opinião de um terceiro facilmente, ou você dizer o que é que a pessoa vai ter que falar. Você não tem como ditar regra para um terceiro. Agora. A não ser que seja por força, né? E aí tudo bem, aí a gente vai falar de política e lei, não é o caso, mas você, no dia a dia, você não tem. Se alguém aponta para você, você não tem como evitar muitas coisas, mas você tem como. Se você tem como determinar se aquilo te atinge ou não. Entende? E esse é o ponto. As coisas. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar o cachorrinho aqui passando para baixo com. Vou dar um exemplo. Muitos Ubers não me pegam, certo? E quando eles não me pegam, às vezes, já relatei isso umas 3 vezes, assim, de até eles falando realmente que não pega, porque eu sou muito grande e tal. E aí teve, sabe, né? Eles são tribos, e na maioria das vezes, não só brasileiro, talvez mais o brasileiro, mas boa parte do mundo é extremamente emocionada ao lidar com qualquer situação, não raciocina, é por tribo, né? Opa, tá. Não raciocina. E aí alguns fazem haters, né? Aí eu já escutei vários haters assim: porra, mas você quer quebrar o carro? Você é só um guincho, só um caminhão, pô, nada a ver, né? Aí já escutei: pega uma retroescavadeira. Seu negócio tem que ser. Tudo bem. Adivinha o que eu fiz? Eu chamei a retroescavadeira. Eu subi em cima da retroescavadeira. E ela me levou de um ponto para o outro. Como se fosse um Uber. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: essas coisas que eu faço na internet é para dizer que a vida existe após o bullying. A vida existe após alguém apontar o dedo para você. Entende? Ninguém tá nem aí, cara. As pessoas nem lembram que apontou o dedo, as pessoas nem lembram. Por que que você vai trazer isso para você e você vai sentir, vai doer se as próprias pessoas não estão nem aí? Nem lembram por que fazem as coisas?
Ô,
Bom, enfim,
Júlio,
é a forma como eu gosto de lidar.
eu entendo e vejo, cara, olhando o seu conteúdo, as suas redes, dá para ver que você pratica isso que você está falando, cara, de desenvolver uma couraça, né? A couraça do mamute ali que não é fácil de atravessar, cara. Mas às
Já
vezes
sangrou, já sangrou, mas.
é isso que eu quero saber, cara. Quando é que foi que você sangrou? Me conta um dia que a parada te pegou e você chorou mesmo.
Ah, e aconteceu no passado, por exemplo, em relacionamentos passados, não em relacionamentos, né, em tentativas de relacionamento naquele momento, talvez, né, de achar, poxa, se eu fosse um pouco mais padrão, não é isso, eu sofreria teria menos resistência. Ah, e sim. Deixa muito bom comigo, cara. Eu costumo agradecer. E olha, não é palavras de coach, nada, mas eu aprendi ao longo do tempo que, assim, eu me magoo também com algumas coisas. É raro, mas eu me magoo. Só que minha mente, ela começa a raciocinar sempre como é que eu posso ter algum benefício disso. Pensar alguma coisa positiva daquilo, quando acontece algo ruim. E eu não fico muito remoendo a coisa, entende? Quando alguma coisa acontece comigo, eu tento ressignificar o mais rápido possível. Eu tenho um objetivo claro. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem me criou, e eu sei para onde eu quero chegar. Então, sempre que acontece alguma coisa bate, eu digo: epa, peraí, tudo bem, calma. Eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu quero chegar. Eu tento pegar alguma coisa positiva disso e continuo seguindo em frente, entendeu? Aconteceram algumas coisas, mas foram poucas realmente, atrelado a, por exemplo, uma limitação física. Certo?
Mas eu queria saber o seguinte, cara, você está
O
falando,
meu
você sabe.
sobrinho, aquela questão do meu sobrinho, não ter conseguido levar o presente para ele, ali foi uma das coisas que mais doeu. Uma limitação física.
Você está me dizendo, você já me disse umas 3 vezes que você sabe onde você quer chegar, cara. Onde que você quer chegar para além do peso?
Viver. Sem uma limitação física. Quero ter. Se, o cenário ideal da minha vida é quando eu estiver mais velho, em alguma fazendinha, ver meus filhos e netos dizer, pô, vovô, papai é foda, né? Fez o que, né? Eu falo isso até me emociona, é isso, cara, que eu quero. É isso. Porque em algum momento eu achei que não ia mais rolar, entendeu? Só isso aí. Pra aí, eu tô embargando a voz.
Júlio, e a dona Mamutinha, hein? Como é que é, cara, essa história aí? Vai casar, não vai?
Muita calma nessa hora, né? Ó, ela tá terminando faculdade de veterinário, porque eu escolhi uma veterinária, cuidar de um mamute, né? Então foi muito bem escolhido. E ela tá terminando a faculdade lá em Recife. E depois disso, quem sabe, né?
Quanto tempo de namoro já, cara?
Oficialmente 2 anos.
E ela tá, ela mora lá em Recife ou ela mora aqui em São Paulo?
Ela veio comigo, mas hoje está em Recife para poder concluir. Aí, para poder concluir, ela voltou para Recife.
Agora uma pergunta biológica importante. Mamute pula cerca, não?
Não consegue. Não dá. Nem se quisesse. Como é que ia conseguir pular cerca? Não dá. Eu ia me estrepar todo. Ia dar errado.
Júlio, você falou aí que você não faz muita propaganda, porque, enfim, tem que bater muito santo com você. Como é que você tá de grana, cara? O dinheiro tá rolando, ser um influenciador do seu nível, você já tem 2 milhões e 200 mil seguidores no Instagram. Isso dá um dinheiro, cara. Você consegue ganhar um troco legal, você consegue ficar sem olhar preço de restaurante.
Eu comecei isso aqui para salvar a minha vida. Não comecei com esse objetivo comercial. Não sou totalmente fechado para isso, mas eu não é algo que eu fico atento. Tem, às vezes chegam propostas que eu nem olho, eu acabo nem. Não é o meu foco de estar tá focado nisso. Eu falei para você, a minha vida foi empreendedora, a vida toda, né? Hoje eu tenho alguns negócios e que eu deleguei esses negócios, tá? Claro que a gente sabe o país que nós vivemos, a gente sabe o quão difícil é ser empresário no Brasil, ser empreendedor no Brasil, ainda mais de longe, né? Mas eu estou assumindo riscos. Eu estou assumindo riscos em nome da minha vida. Hoje, eu não tenho. Começou a surgir assim, umas coisas que fez sentido, que eu respondi, que eu conversei com a pessoa. Não tem equipe. Eu não tenho equipe por trás de mim, não tem assessor, não tem ninguém. Quem edita os vídeos é eu e a Mamutinha, para você ter uma ideia. Tá? Por que, Paulo? Paulo, eu sou uma dor que anda, entende? Uma dor que anda. Por que que eu vou ter equipe se eu só quero documentar essa dor? Essa dor precisa ser documentada em primeira pessoa. Eu não acho justo documentar, entende? Com equipe, com. Tudo bem, às vezes eu tenho alguém que possa me gravar, que possa ajudar, uma coisa ou outra. Mas eu evito ter esse contexto de muitas pessoas por trás de mim. Eu sinto que não é esse momento. Isso pode me atrapalhar, inclusive. Eu preciso ser apenas a pessoa que quer se curar da dor. Eu preciso ser isso ainda. Talvez quando eu tiver mais equilibrado. Eu estou a 50% do caminho. Talvez quando eu tiver já a 70%, 80% do caminho, seja um outro momento. Entende? Mas hoje acontece, por exemplo, aconteceu recentemente de uma marca de roupa esportiva nacional que já existe há 60 anos no interior de São Paulo. Eu vou para lá, inclusive depois de amanhã, tirar umas fotos. Modelo plus size, pronto. Depois de velho, agora virei modelo. E aí eu sou você embaixador deles, o
Ô, Júlio,
modelo.
você não tem medo, cara, de chegar no peso que você quer chegar e descobrir que você não vai ficar feliz com peso nenhum?
Rapaz, excelente pergunta. Você é um excelente entrevistador. De tal forma que complica até as respostas, porque é isso aí você precisa pensar, né? Buscar amostras.
Eu vou te ajudar, tá? Eu fui agora conversar com um amigo que eu não via faz tempo. E ele é um cara que eu chamaria de um cara bem fit, sabe? O cara tá assim, com o corpo bonito, assim, forte, ombro largo, cintura fina e tal. Bonitão, mais velho que você, uns 48, 50. Cara, ele tá magro e tá em ordem, tá com a saúde em dia e tal. Poucas vezes eu vi um relato de miséria psicológica maior do que eu ouvi agora há pouco, com esse cara me falando coisas da vida dele. E não tem nenhuma doença, não tem nenhuma questão objetiva, entendeu? Eu estou querendo dizer o seguinte, cara, a questão do peso, lógico que vai mudar muita coisa na sua vida, mas será que tem essa felicidade?
Eu tô tentando buscar ela no caminho, entendeu? Eu não quero atribuir o resultado final. Olha, as pessoas Quando acha que já fez alguma coisa, tudo quer o próximo passo, senão acaba ficando triste, né? Porque sucesso é diferente de felicidade. Felicidade, sucesso é você conquistar algo que você quer, certo? Você pode ser bem-sucedido e triste, correto? Igual essa pessoa que você conhece, ela foi bem-sucedida, talvez em emagrecer, em alguma coisa da vida, mas tá triste. É diferente felicidade. Felicidade é aceitar o que você tem. Se você aceita o que você tem, nesse instante, acabou a tristeza.
Eu
Porque
vou ser feliz agora. Então, nesse momento, ser
eu
feliz.
não aceito a obesidade. Eu tolero ela, convivo bem com ela, me divirto, até rio dela, mas eu não aceito ela. E por não aceitar ela, que eu tô nesse processo. Mas assim, vou dar um exemplo, tá? Eu tô extremamente entusiasmado com as corridas. E eu tô com esse projeto de correr ao redor do mundo. Inclusive, preciso de parceiros para isso, né? O próximo objetivo é Noruega. Noruega é um país caríssimo, né? Tô até com medo. Eu imagino que ao fazer isso, e eu provavelmente vai acabar lançando algum tipo de corrida, algum movimento também. Eu vou estar tão integrado a uma atividade que me faz bem e que me proporciona um sentimento de legado, de construção, de propósito, que eu vou me manter em ritmo. Então, eu estou pensando, o que a sua pergunta, ela é muito inteligente e eu estou conduzindo a minha vida pensando nisso já amanhã. Por exemplo, essa coisa das corridas, eu já vislumbro uma continuidade depois do emagrecimento, de me manter ali naquele propósito, aquele movimento. Porque realmente emagreceu, e aí, né?
Júlio,
Não quero cair nessa armadilha.
vou fazer uma última pergunta, mas eu preciso que você seja muito sincero e verdadeiro, pode ser?
Claro.
Eu quero que você me conte tudo o que você comeu hoje.
Eu não tomei café da manhã e não almocei corretamente. Comi dois pães com ovos. E um iogurte grego também, sobremesa. Comi errado hoje. Por quê?
Bom, a
Tem as
gente está
nossas
conversando.
desculpas, né? Tô sem funcionário aqui hoje e eu tava acostumado com funcionária. E ela voltou, eu chamava ela de babá mamute. Ela tá comigo há 10 anos, ela voltou para Recife. Ela voltou há pouquíssimos dias, eu tô até meio triste por causa disso. E aí eu tô. Hoje veio uma diarista, finalmente para poder limpar a bagunça e tal. Aí eu pensei, tem tanta bagunça para limpar, tanta coisinha, que eu não vou nem pedir para ela fazer almoço. Acabei que eu fiquei no jejum de manhã, eu tô fazendo jejum. Cheguei, comi dois pão com ovo e o iogurte.
Pô, nós estamos falando, conversando aqui por volta das 17 horas, então você comeu pouquíssimo, né, cara?
Comi, mas eu tô no jejum de manhã. E eu sou, olha só, olha como funciona. Um obeso, pelo menos assim, funciona para mim, tá? Eu sou bom a tiro curto. Eu sou bom de jejum. Sabe no que eu sou ruim? Comer de 3 em 3 horas. Eu sou péssimo. Porque se me der liberdade para comer de 3 em 3 horas, eu vou comer tudo. Eu sou bom em jejum. Eu sou bom de tiro curto. Objetivo assim, claro, definido. Isso.
Ô,
Então, assim, eu
Júlio.
faço jejum de manhã. Eu tô fazendo jejum de manhã de forma mais intensa nos últimos meses para poder acelerar. Esse ano eu quero acelerar esse processo.
Já que você foi muito franco comigo desde o começo do papo, cara, eu vou te contar um segredo. Eu tô há um pouco mais de 40 anos entrevistando uma pessoa por semana, no mínimo. Tem semana que eu entrevisto três, cinco. Então são milhares de pessoas que eu fico perguntando o que é a vida para elas, né? Eu vou te contar um segredo, cara. Todo mundo que você vive passando, se for ser humano, é uma dor ambulante. Pode ser que ela finja bem, entendeu? Pode ser que ela esteja muito magra e tal, mas acredita, cara. Eu já entrevistei o Pelé, o Oscar Niemeyer, a Luana Piovani, quem você quiser. Todos são dores ambulantes, saibam eles ou não. Então, eu achei muito legal você se colocar dessa forma, cara, porque as pessoas não sabem. Você tem essa clareza, talvez não, evidentemente por conta de um fardo, né, cara, de uma coisa que não é brincadeira, que não é simples, que não é fácil. Mas eu acho mesmo que isso está sendo muito bom para você nesse sentido. Você está entendendo a vida mais rápido do que a maioria das pessoas consegue entender com 35 anos de vivência. É mais um lado legal para você olhar, né, o quanto você está maduro, cara, e percebendo coisas que talvez alguém da sua idade, que pesa 70 quilos, só vai entender aos 90 ou quem sabe nunca, né? Morre sem entender. Então a dor ambulante é a nossa condição, cara. É isso que nós somos. E se não for isso, não é humano. Entendeu?
Ou não tá então, vivo, né? Porque se tá vivo, dói alguma coisa, né?
Exatamente, bicho. Então eu tava esses dias com um amigo meu que é tetraplégico. Uma das figuras mais leves e gentis, e educadas e tranquilas que eu conheço. Porque talvez tenha tido um pouco mais de tempo, né, do que você, ele já é mais velho, já tem 50 e pouco. Mas logo ele entendeu, cara, que é todo mundo é pessoa com deficiência, basta ser pessoa, né? Então eu não tô aqui para dar, não sou coach, não sou nada, mas eu achei muito legal você se colocar dessa forma, cara, porque é isso que nós somos e você tá tendo a força, a coragem, o talento mesmo de expor, né, cara? Assim, eu vejo o quanto você expõe a fraqueza, a fragilidade, na verdade, não é fraqueza, a fragilidade humana. E é só isso que tem, cara. O resto é mentira do Instagram, entendeu? Então, fica com esse abraço em forma de palavras aí que eu te mando.
Muito obrigado.
Gostei muito de te conhecer, vou te seguir agora.
Espero que vocês falaram nada, me dá essa moral.
Espero que você corra o que você quiser correr, se quiser correr na Noruega, se quiser correr na São Caetano do Sul, se quiser não correr, que você faça tudo que você tem vontade aí, que você consiga os seus objetivos, se for peso é o peso, se for casar com a mamutinha e criar uma manadinha de mamutezinhos, que seja isso, tá?
Glória a Deus. Tá, obrigado, Paulo. Obrigado de coração pelas palavras, eu vejo que você... Bom, tá aí, tá claro, né, pelo seu currículo. Você tem uma desenvoltura nisso, uma sinceridade, uma clareza nisso aí. Obrigado de coração, cara. Foi uma honra. E assim, quem sabe, quando eu chegar nos 100%, eu perto disso, a gente volta a se falar. Pra ser... aquele gordinho cumpriu um propósito mesmo. Ah, gordonado.
Vamos falar, mas nem preciso esperar, cara, porque eu já gostei tanto desse papo que eu vou inventar um jeito aí de perturbar logo, logo, você vai ver.
Olha, tá, não tem muita comida aqui não, mas... Tem um cafezinho, pode vir, a casa é sua.
Vou levar a patroa aí para conhecer a mamutinha.
Combinado, combinado.
Um beijão, cara, prazer em te conhecer.
Valeu, fica com Deus, brigadão.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!